Tempos de violência, brutalidade, contravenção, estupro e suicídio no interior paulista no início do século XX. É o quinto livro do historiador Edson Fernandes e traz cerca de 90 histórias que envolvem, além de figuras históricas, pessoas comuns de diversas profissões e origens. A obra detalha a formação do Centro-Oeste Paulista, em especial a região de Bauru, entre 1903 e 1924, e é composta por inquéritos e relatórios policiais da época. A gente ouve agora a entrevista de Anderson Mendanha, aqui da Rádio Senado, com Edson Fernandes, sobre o livro Tempos de Violência. Acompanhe.
Edson, obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo.
Olá, Anderson. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com um público mais amplo, né, sobre esse trabalho nosso que trata, né, da violência. Né?
Infelizmente, realmente, a violência é um fato muito forte na nossa realidade. E aí eu pergunto, que fatos obscuros são esses que estão presentes no seu livro? Fala um pouquinho deles para a gente.
Nós estamos tratando o contexto de chegada de ferrovia, de chegada da energia elétrica, da instalação da Comarca, aqui no Centro-Oeste Paulista. Então, isso é, assim, é a modernidade chegando. Mas, por trás disso, né, sob essa camada de verniz, nós temos todo um histórico de violência. Né? Violência contra os trabalhadores da ferrovia, violência contra a população indígena que habitava a região, violência contra as mulheres. Né? E isso a historiografia tradicional não aborda, né, com a devida atenção. Então, isso ficou para baixo do tapete. É isso que a gente está tentando trazer, né, à tona, estas histórias aí que ficaram por muito tempo adormecidas.
O livro é dividido em três temas, né? Violência cotidiana, que aí envolve contravenções, homicídios, a violência de uma forma geral. A violência contra a mulher, e aí entra também os casos de violência de gênero, estupros, incluindo os de menores. E a violência contra a própria vida, com relatos de suicídio. Começando pela violência cotidiana, chama a atenção ali, no caso, pela leitura desses relatórios e inquéritos, que qualquer um podia ter uma arma de fogo naquela época. Era fácil conseguir uma arma de fogo naquela época?
Nossa, isso era uma coisa assim também que chamou muita atenção. Era uma coisa muito disseminada entre a população, a posse de armas. E essa violência, como esse que você citou do cotidiano, não é só aquela violência gratuita, mas aquela violência, às vezes, de a pessoa estar limpando a arma, uhum, e a arma dispara, entendeu? Aí mata o filho, por exemplo, a filha, que nós tivemos casos assim. Então, isso era muito disseminado. A posse de armas, o que, né, assim, a gente pode fazer um paralelo, até com os tempos atuais. A posse de armas deixa a pessoa mais segura? Deixa a sociedade mais segura, né? Sim ou não? Acho que é uma questão, uhum, que o livro também suscita, né, esse debate. Né? Naquele momento, não. As pessoas tinham armas e a sociedade era violenta. Eu gostaria até de fazer uma outra observação. Eu costumo dizer que o livro não é sobre Bauru, o livro é sobre o Brasil. O livro não é sobre o começo do século XX. O livro é sobre a história do Brasil desde ontem e hoje. E, infelizmente, a gente está vislumbrando isso para o futuro. Né? Fazendo o trabalho de pesquisa, me ficou muito claro, né, que a gente está vivendo um momento de alguns grupos da sociedade defenderem uma facilidade, maior facilidade no acesso às armas de fogo, como se isso desse uma sensação de segurança. As pessoas podem até se sentir seguras, mas a gente sabe que o resultado final não é esse. Né? Uhum. O resultado final é o maior número de mortes. Né? É uma ideia que eu já tinha, obviamente, mas isso, uhum, reforçou essa ideia de que a posse de arma não é seguro para a sociedade. A posse de arma, pelo contrário, né, torna a sociedade mais violenta, né?
Com relação à questão da violência contra a mulher, é o capítulo mais extenso do livro, que traz relatos cruéis, com situações repletas de machismo, imposição da vontade masculina, relatos que nos mostram que o homem podia fazer o que quisesse com a mulher, que não acontecia quase nada devido, às vezes, à condição, à cor, à posição da pessoa. Explica melhor essa situação para a gente.
Bom, a gente tem que contextualizar essa situação. Nós estamos, nesse momento, assistindo à entrada das grandes ferrovias na região. A construção atraiu uma parcela muito grande de trabalhadores, e muitos deles eram pessoas recolhidas entre os malfeitores nas ruas de São Paulo e Rio de Janeiro, trazidos sob escolta para cá, para trabalhar na linha de frente. E também, por outro lado, atrai também muitos aventureiros, né? Muitos grileiros, advogados e prostitutas. Então, é uma situação em que, do ponto de vista assim, de gênero, o homem está ali, né, com arma na mão, ele está numa situação, digamos assim, de superioridade, entre aspas, né, e às vezes traz a família. E a situação da mulher naquela época é uma situação assim, secundária. Né? A mulher que se sobressai na vida pública são as prostitutas. É uma situação em que a violência acaba recaindo sobre a mulher, nesse papel secundário.
Outros dois detalhes que eu quero destacar. Primeiro é, a grande maioria dos relatos não termina em condenação ou prisão ou algo parecido. Os que têm um final ali relatado, termina com o arquivamento ou absolvição do acusado. E o segundo detalhe é que quando a mulher denunciava o caso, ela muitas vezes era desacreditada, ignorada, e bastava chegar uma ou duas testemunhas com uma versão diferente que pronto. Aí era pedido o arquivamento do processo. Comenta isso pra gente.
Sim, sim, é isso mesmo. Quer dizer, a palavra da mulher não tem peso, né? Não tem peso igual ao do homem. E se ainda se é a mulher pobre, é menos ainda. Então, quando chega lá, chega no tribunal, por exemplo, é o que você falou, se tem uma testemunha que vai depor contra a mulher, então o caso dela vai ser arquivado, ou a condenação muito pequena. Se é um caso muito evidente, a condenação é muito pequena. Então, a mulher é numa posição subalterna nesse ponto também, né, de ter o seu depoimento desqualificado. Isso é uma coisa assim, muito comum, né?
De todos esses relatos, qual que te chamou mais atenção?
O que chama muito atenção é aquela violência que ela comete contra ela mesma, mas por uma situação de opressão. Eu vou dar um exemplo para você, que nós temos um livro, que numa semana de 1920, três mulheres colocaram fim à vida da mesma maneira. Elas deitaram querosene no corpo e colocaram fogo. Então, mas é uma violência contra ela mesma, sim, mas o ambiente é propício a isso. E numa delas, a mulher não morreu na hora e ainda deu tempo de se colher o depoimento. E ela explica por quê que ela fez isso, sabe? Questão de desilusão amorosa, que o rapaz prometeu casar com ela, mas o rapaz só quer, né, saber de usufruir dos serviços sexuais. Na verdade, o cara está casado com outra. Então, toda essa violência também, né, dessa opressão que leva a um ato extremo, né? Um outro extremo que é o suicídio. Mas também tem aquela situação de incesto, sabe? Que também, infelizmente, era muito comum. Também é essa outra violência aí, que a gente sabe muito que boa parte da violência de caráter sexual é dentro de casa, né?
Que paralelo que você faz entre aquela realidade de 100 anos atrás com a nossa realidade de hoje em dia? Comenta isso para a gente.
Com relação a isso, no livro nós temos a participação da Márcia Negrissoli, que ela foi presidente da OAB da Seccional de Bauru, e ela faz esse paralelo da questão da violência à luz do direito. Aí, o que ela diz aqui no texto, né? É assim, que a lei e suas implicações não são a resposta nem a solução para todos os problemas. O que precisamos é uma mudança de paradigmas sociais. É isso mesmo, né? A gente não acaba com a violência por decreto, né? Assim como quando houve a abolição da escravidão, persistiu o quê? Persistiu o racismo, o preconceito. A gente não acaba por decreto com isso. E a violência também não acaba por decreto, né? É um trabalho que envolve toda a sociedade, né? No sentido de tornar as relações menos sujeitas à imposição de um sobre o outro. O que, assim, a gente pode tirar disso, né? Que aquela violência, né, ela persiste. A ideia de que a posse de armas vai deixar a sociedade mais segura, está claro que não, porque a gente continua com a sociedade violenta, as armas estão cada vez sendo adquiridas de maneira mais facilitada, né? A violência continua. Aliás, a violência aumenta, né? Então, é esse paralelo que a gente pode fazer, né? Que essa violência continua, né?
Edson, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Obrigado por essa conversa e que a gente continue estudando as questões da violência no Brasil para tentar encontrar caminhos.
Eu que agradeço, Anderson, a oportunidade de conversar com você, com os ouvintes, sobre esse tema que é tão atual, né? Muito obrigado.